Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É com muita alegria que nós estamos novamente aqui reunidos na nossa pequena congregação Cinco Solas para darmos continuidade aos nossos estudos que temos feito durante bastante tempo. Quase um ano já, acho que mais de um ano que nós estamos estudando o nosso breve Catecismo de Westminster. E como vocês já sabem, estamos estudando no livro texto do reverendo Leonard Tervan Horn, livro este publicado pela editora Os Puritanos, e nós estamos especificamente na nossa aula de número 38, na pergunta de número 38. E nós já passamos por duas perguntas muito importantes nesta nossa fase de estudo, né? Nós estamos aprendendo as bênçãos que acompanham a vida do cristão. Nós estamos estudando as bênçãos que acompanham a vida do cristão. Então, na pergunta de número 36, nós aprendemos as bênçãos que acompanham o cristão nesta vida terrena. E na pergunta de número 37, nós estudamos as bênçãos que acompanham os cristãos na hora da sua morte. Recordam? Então, na pergunta de número 36, nós aprendemos que na vida terrena, as bênçãos que nos acompanham são a justificação, a adoção e a santificação. Então, os teólogos de Westminster resolveram, não taxativamente, porque as bênçãos que nos acompanham enquanto crentes nesta vida são muitas, mas eles resolveram justamente exemplificar de uma forma bem ampla, porque cada uma desses termos aqui possui, sim, o seu significado teológico específico, mas também possui uma aplicação bem ampla. Então, eles identificaram como as principais bênçãos que acompanham a vida do crente nesta vida terrena são a nossa justificação, que é justamente quando o Espírito Santo regenera o nosso coração, quando o Espírito Santo nos torna uma nova criatura e quando, mediante a fé, o crente se prostra aos pés de Cristo e aceita o seu sacrifício como seu único e suficiente Salvador. Então, nesse momento, os nossos pecados, a nossa vida é justificada por Deus. Então, nós passamos de ser pecadores não arrependidos ímpios e passamos a ser pecadores arrependidos justificados. De modo que quando Deus olha para nós, para a nossa vida, quando nós somos crentes, o Senhor Deus olha para a nossa vida e não vê mais os nossos pecados. Ele não vê mais aquilo que nós fazemos de errado. Ele vê o sangue de Cristo. Ele vê a obra perfeita que Jesus fez, tanto na sua vida inteira, como uma criança, como um menino, como um adolescente, como um jovem, como um homem perfeito. Em tudo, ele foi agradável, ele foi obediente a Deus. E, finalmente, na sua obra maior, que deixou os céus pasmos, os anjos boquiabertos, e chorando, e humilhou Satanás e os demônios, os legou à vergonha, quando o Senhor Jesus entregou a sua vida naquela cruz de maneira tão cruenta, de maneira tão cheia de sofrimento. Então, a obra de Cristo inteira, a sua concepção, a sua encarnação, concepção, nascimento, vida, obra, morte, ressurreição e glorificação no mais alto céus é o que nos garante a justificação, que é a primeira bênção que nós aprendemos, que nós recebemos enquanto crentes nesta vida. A segunda é a adoção. Nós somos feitos filhos de Deus. Então nós somos feitos filhos de Deus. Então, enquanto filhos de Deus, nós não somos mais o estrangeiro para Deus. Nós não somos uma mera criatura. Nós aprendemos que muitas pessoas dizem que todos são filhos de Deus. Não. Todos não são filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, porque foram criadas por Deus. Mas os filhos só são aqueles a quem o Senhor Deus adota como seus filhos. Porque o seu filho verdadeiro, unigênito, foi apenas um, Jesus Cristo. E todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, Deus dá o poder de serem feitos filhos de Deus. E João fala que são aqueles que não nasceram da vontade da carne nem do sangue, ou seja, não nasceram meramente porque papai e mamãe resolveram ter um filho da carne e do sangue. Não, nasceram pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é que regenerou aquele coração, aquela pessoa. E aquela pessoa passou a ser adotada como filha de Deus, legítima de Deus. A terceira bênção que acompanha justamente a vida do crente é a santificação. A santificação é aquele processo que a cada dia nós lutamos contra os nossos pecados. Nós lutamos para falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é belo, aquilo que é justo. O cristão, ele luta a cada dia para fazer a vontade de Deus. Porque, veja bem, nós já aprendemos que nós não somos salvos pelas boas obras que nós praticamos. Não. Na verdade, nós praticamos boas obras. Por quê? Porque nós já fomos salvos por Deus. Então, dessas três bênçãos principais que o Senhor nos dá enquanto crentes nesta vida, que são a justificação, a adoção e a santificação, dessas três principais bênçãos, decorrem outras bênçãos muito importantes também. Por exemplo, na pergunta 36, nós já vimos, nós aprendemos que nós recebemos a certeza do amor de Deus. Nós recebemos a certeza do amor de Deus. Quando nós somos crentes, nós temos certeza que Deus nos ama, porque Ele mandou o Seu Filho para morrer por nós naquela cruz. Nós recebemos a paz de consciência. Nós não ficamos mais preocupados com o nosso destino eterno. Nós até podemos ficar preocupados com muitas coisas. E às vezes é uma preocupação até pecaminosa, mas às vezes é uma preocupação legítima. Mas aquela preocupação fundamental do nosso destino eterno, o Senhor nos dá paz de consciência. O Senhor nos faz compreender que nós somos seus filhos. E por conta disso, nós temos um gozo no Espírito Santo, felicidade. A nossa alegria, a nossa felicidade não está somente naquilo que nos rodeia, nos nossos bens materiais, na nossa saúde, na nossa família, no nosso cônjuge, nos nossos filhos e filhas, não. A nossa alegria está principalmente no Espírito Santo, em termos sido feitos filhos de Deus. E isso faz, essas bênçãos todas corroboram para que a graça de Deus aumente cada dia na nossa vida. Nós vivemos de graça em graça. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Vocês pararam para pensar o quão maravilhoso é isso, a misericórdia do Senhor, a graça do Senhor se renova a cada manhã. E isso é a causa de não sermos consumidos, ou seja, não sermos destruídos, não morrermos. É porque não importa o que nós vivemos no dia passado. Não importa, você que está me ouvindo, que escuta o Ministério Cinco Solas, em qualquer lugar do mundo ou em qualquer tempo, meu amigo, minha amiga, não importa a noite que você teve de pecado, de luxúria, de carnalidade, se você abrir os olhos hoje e está vivo ou viva, lembre-se disso, que a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida. E essa é a única razão de você não ter sido destruída ontem à noite, de você não ter sido aniquilado ontem à noite, porque a misericórdia do Senhor se renovou na sua vida. E em seguida, isso deve, se você não ainda conhece o Senhor Jesus, isso deve te levar a conhecer a Cristo, a se arrepender dos seus pecados e a experimentar todas essas bênçãos, porque o que você está experimentando agora é a chamada graça comum, porque na graça comum também, até para os não eleitos, o Senhor faz nascer o sol, até para aqueles que não são dele, nunca serão, o Senhor Deus dá saúde, o Senhor Deus dá o pão de cada dia. Mas lute, ore, se submeta a Cristo, aceite o sacrifício de Cristo como seu Senhor Salvador da sua vida, para que você possa se tornar um crente, para que você possa compreender que foi Deus, pela sua graça, que lhe tornou um crente. A outra bênção que os teólogos puritanos de Westminster apontaram que nos acompanha, que acompanha o cristão nesta vida, é a perseverança. A perseverança. E o que é isso, irmão Eduardo? A perseverança é aquilo que faz com que você, apesar dos seus erros, eu estou falando aqui para crente já, tá? Que apesar dos seus erros, apesar da luta que você tem contra a sua carne dia e noite, apesar de você ainda ser tentado, apesar de você não ter ainda sofrido uma mudança completa e total do seu querer, para querer somente a Bíblia, para querer somente Cristo, para querer somente a santidade, para querer somente as coisas de Deus, coisa que nós só veremos na eternidade, na glória, quando tudo será submetido a isso, a palavra de Deus, ao amor de Deus e à glória de Deus. Então, perseverança é aquilo que te segura em Cristo Jesus. É aquilo que não permite que você escorregue das mãos de Deus. É aquilo que te permite que você não saia das mãos do Senhor. E logo em seguida, e não desista também, e logo em seguida, na aula 37, na aula passada, nós aprendemos já quais são as bênçãos que acompanham o cristão na hora da morte. Na aula 36, estudamos as bênçãos que nos acompanham na nossa vida, no dia a dia. E na aula 37, na aula passada, nós aprendemos o que nos acompanha na hora da morte. E nós aprendemos que na hora da morte, a alma do crente, ela é aperfeiçoada em santidade. Então, a nossa alma, ela é automaticamente, você fechou os olhos e morreu, a sua alma é aperfeiçoada, de modo que você não pode nunca mais pecar. Porque o Senhor Deus aperfeiçoa a tua alma de uma forma que você agora é tal qual os anjos que não caíram na rebelião de Satanás. Você passa a ser como os anjos eleitos e mantidos em seu estado original. Você passa a ser uma alma aperfeiçoada. Uma alma perfeita. Uma alma a qual o próprio Senhor Deus nega qualquer possibilidade de pecado. Você não pode mais pensar em pecados, você não pode mais sentir pecados, você não pode mais ter prazer, pelo contrário, você vai ter ódio de pecado. Qualquer pecado, você vai ter ódio de pecados. Então a sua alma é aperfeiçoada. E imediatamente a sua alma entra na glória, a sua alma imediatamente vai estar de maneira consciente com o Senhor Jesus nos céus, com o Pai, com o Filho, o Espírito Santo, os anjos, os arcanjos, as criaturas celestiais, você vai estar com Cristo. De modo que nós aprendemos que a doutrina, o sono da alma, não é uma doutrina bíblica. Nós respeitamos os nossos queridos que acreditam nisso. Mas a Bíblia não nos ensina dessa forma. A Bíblia nos ensina que a nossa alma, imediatamente, ela é aperfeiçoada e ela entra na glória, na presença de Deus. Foi o que Jesus disse para aquele ladrão na cruz. Vocês lembram? Vocês lembram do ladrão na cruz? Quando o ladrão estava morrendo na cruz, ele se arrepende, ele pede perdão e ele fala para Jesus: Senhor, nós merecemos estar aqui. Nós somos homens maus, pecadores. Então ele confessou o pecado dele. E depois e estava pagando aos olhos dos homens o pecado dele. Então não pense que foi fácil. Ah, muita gente acha assim, ah, na hora da minha morte eu me converto. Para o ladrão da cruz foi muito dolorosa a conversão dele. Precisou de passar por uma tortura romana. Precisou de ser pregado numa cruz. Precisou de estar diante do Filho de Deus em pessoa, para se arrepender dos seus pecados. Não queira, porque talvez você não vá ter a graça de ter a bênção da salvação no momento da sua morte. Então, o ladrão naquela cruz, ele pediu para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres na tua glória. E Jesus não falou para ele: não, agora você vai dormir, você vai descansar, perdão, você vai ficar alguns milênios aí repousando, e na minha segunda vinda você vai despertar. Ele não falou isso. Veja que maravilha. O Senhor Jesus falou o seguinte para ele: em verdade, ou seja, eu vou te dizer agora uma coisa no nosso falar paraense, olha, vou te dizer uma firmeza agora, preste atenção. Estarás comigo ainda hoje no paraíso. Foi isso que Jesus falou. Então, o ladrão na cruz, naquele momento, ele recebe do Senhor uma grande bênção. Na verdade, Jesus, o Senhor Jesus fala para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não vai ser amanhã, não vai ser depois, vai ser exatamente na hora da morte. Essa é uma bênção que nós crentes recebemos. Aí você pergunta: mas e o corpo? O Senhor falou até agora da alma, que a alma é aperfeiçoada, que a alma vai para o céu. Mas e o corpo? Nosso corpo fica como? Na hora da morte. O corpo recebe bênçãos também. O nosso corpo continua unido a Cristo. O nosso corpo, ele não é separado de Cristo. E essa é a razão pela qual nós devemos respeitar o corpo de quem? O corpo morto, dos cadáveres. É por isso que nós respeitamos aquele corpo. Por quê? Porque muitas das vezes não sabemos se aquele corpo era de um crente ou não. E ainda que não fosse a imagem de Deus, é uma imagem deturpada que está morta, né? Mas o nosso corpo é parte da imagem de Deus, né? Então o nosso corpo, enquanto nós somos crentes, quando nós somos crentes na realidade, ele recebe a bênção de na hora da morte ele continuar unido com Cristo. O nosso corpo continua unido com Cristo, de modo que nós não devemos nem praticar maldade contra esse corpo, nem podemos praticar coisas que são antibíblicas com esse corpo, de modo que nós temos que respeitar esse corpo e permanece unido com Cristo, tá bom? E ele vai descansar na sepultura. Os teólogos puritanos diziam que o nosso corpo, ele continua unido a Cristo e descansa, ele sim, descansa na sepultura até a ressurreição. Ele vai se tornar pó, porque do pó ele foi feito, né? Então, meus irmãos, para os que estão aqui presentes, como nós já fizemos uma breve recapitulação daquilo que nós já vimos na aula passada, para nós adentrarmos na nossa aula de hoje, eu quero abrir aqui para os presentes, se tem alguma pergunta para fazer destas duas aulas passadas, que são as bênçãos que acompanham o crente na vida e as bênçãos que acompanham o crente na morte. E se você que está me ouvindo aí nos nossos canais tiver alguma dúvida, você já sabe, você pode escrever para nós nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no nosso Telegram, no nosso grupo, e também pode mandar para o nosso blog, o nosso site, que é www.ministério5solas.com. Lá você pode mandar uma mensagenzinha para nós e a gente pode... .com, tá bom? Então vou abrir para as pessoas aqui da comunidade local se tem dúvidas para nós respondermos sobre essas aulas passadas. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui vamos estudar hoje, a pergunta 38 é: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Nós já vimos as bênçãos durante a vida, nós já vimos as bênçãos durante a morte, e agora, quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição?
Quando a gente já estiver com Cristo, o que a gente vai receber lá? Eu quero fazer uma pergunta deles.
Você quer fazer um comentário? Pode falar. A irmã Catarina quer fazer um comentário, pode falar.
É assim, qual é o mais grave?
Você quer pegar o microfone aqui para todo mundo escutar?
Não, acho que dá para ouvir.
Então fale.
Qual é o mais grave? É a pessoa quebrar um copo, quebrar uma casa de uma pessoa inteira, quebrar, deixar cair no chão a casa da pessoa. Qual é o mais grave? Qual é, Kleber? Mais grave, quebrar um copo no chão de vidro, que custa mais, ou uma casa inteira, quebrar a casa da pessoa toda e jogar no chão?
O mais grave é
quebrar a casa.
É quebrar a casa.
Ela é maior.
É maior, exatamente.
Mas qual é o mais grave? Quebrar a casa ou jogar uma bomba numa cidade inteira, destruir milhares de famílias e matar todo mundo que nem na guerra?
O mais grave é, que é jogar bomba e tipo, quebrar a casa, tipo. E destruir
a cidade inteira, né?
Destruir a cidade inteira.
Agora, Deus, ele é dono de todas as cidades no mundo e do universo, dos planetas. Qual é o mais grave? A gente destruir os planetas, o universo? Ou não tá nem aí pro dono que criou o universo? Pro dono disso tudo.
O dono que criou o universo é Deus.
Pois
só
é.
Só
quando tu destruir o mundo, quem é que vai ficar com muita raiva? Quem é?
É Deus.
É o dono.
É o dono.
O que as pessoas fazem? Elas nem ligam pro dono de todas as coisas. Elas se preocupam com o copo. Agora o copo, a gente não se preocupa, mas elas não se preocupam com o dono que criou todas as coisas. Na verdade,
como
falam até mal de Deus. Elas gostam de falar mal de Deus, do próprio dono do universo.
Porque isso é pecado também.
Mas é o maior. Elas vivem a vida inteira em falar que no final da minha vida eu vou para a igreja, como se Deus fosse bom.
Como se tipo, Deus nem ligasse para aquela pessoa que tipo, está fazendo pecado.
Ela acha que vai ficar numa boa, mas ela está destruindo o amor que ela deveria ter por Deus. Ela está destruindo, quebrando, acabou.
Está quebrando o
primeiro mandamento.
Primeiro mandamento.
Qual é o primeiro mandamento? Bora ver se ele sabe.
Primeiro mandamento.
Agora eu te peguei.
Ele vai estudar, né? Então eu não sei se os irmãos que estão nos acompanhando nas nossas plataformas ouviram o que a irmã Catarina falou, mas ela colocou um adendo aqui. Na realidade, nós já havíamos falado isso, ela apenas reforçou que realmente o maior pecado é justamente você ofender a Deus.
Quebrar o primeiro mandamento.
É você não se importar em servir a esse Deus que é dono de tudo. E a irmã Catarina comentou que as pessoas se preocupam muito com as coisas pequenas em comparação com o principal, que é justamente a primeira pergunta do nosso breve catecismo, que é: para que o homem foi criado? Qual é a razão da existência? É glorificar a Deus e ter alegria e felicidade nele. Então, quando você não cumpre isso, você descumpre justamente o primeiro mandamento, que é: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma, todo o teu entendimento. Então, esse é o principal mandamento. Então, é isso que é a ofensa a isto, que é o principal pecado, né? Então, ok. Alguém tem mais um comentário, alguma pergunta a fazer sobre as aulas?
O principal pecado, tipo, ele não amassa Deus.
Exatamente.
O primeiro pecado. É um tipo, quando a pessoa não tá nem ligando pra Deus, o primeiro pecado que essa pessoa comete.
Sabe o que é?
O primeiro pecado é quando a pessoa não liga pra Deus. Mas a pessoa, às vezes, os adolescentes de hoje, eles bebem, fumam, não estão nem ligando pra essa pessoa.
E até os velhos também.
Até os velhos se...
Eles não ligam.
Pensando bem, eles não ligam. É um pecado que você está cometendo injusto nas causas. É um pecado.
E é o maior pecado.
Sim.
É o maior pecado.
Então, exatamente.
Então, o irmão Kleber aqui fez um comentário, se vocês não ouviram, dizendo que ele fica muito entristecido quando vê que as pessoas, os jovens,
os jovens
para Deus, se suicidam e vivem uma vida longe do Senhor, com bebida, com cigarro, com aquilo que não agrada a Deus, se embebedando, usando drogas, né, saindo do seu normal, e não querem ligar para Deus, né? Então foi isso que o irmão Kleber falou aqui e vocês acabaram de ouvir. O mundo inteiro. É isso. Então, essas são as perguntas aqui que a congregação local aqui fez, tá? Então vamos entrar agora na pergunta do dia de hoje. Aí eu peço que a congregação local fique em silêncio, anote as perguntas e no final eu vou abrir para as perguntas do dia de hoje, tá bom? Então vamos lá. A pergunta do dia de hoje é, pergunta 38. Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição?
As bênçãos.
Nós recebemos bênçãos na ressurreição também. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Na primeira epístola de Paulo a Coríntios, vamos abrir no capítulo 15. Versículo 43. 1 Coríntios 43 e 44. E sempre que eu ler um versículo da Palavra de Deus, tenha em mente que ele vai estar respondendo a nossa pergunta, que são as bênçãos que nós recebemos na ressurreição. Tá bom? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 43 e 44.
1 Coríntios. Amigo.
Tá bom? Entendo...
É o primeiro capítulo?
Não. É o 15º capítulo.
Ah, 15º.
Primeira epístola de Paulo a Coríntios. Primeira epístola a Coríntios. Capítulo 15, versículos 43 e 44.
43.
Tá bom? Entendam que vamos falar agora da ressurreição do nosso corpo. Tá legal? Sabe aquele corpo que ficou no caixão? Aquele corpo foi cremado? Aquele corpo foi destruído por um incêndio? Aquele corpo que se perdeu? Um peixe engoliu? Um tubarão comeu? Um leão engoliu, como na época da perseguição dos romanos aos cristãos? Então, vamos pensar na ressurreição, que é isso que a Bíblia diz. Quais são as bênçãos que vão acompanhar o nosso corpo na ressurreição do crente, a ressurreição do corpo do crente. Quais são as bênçãos? Assim Paulo diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Então eu pergunto para vocês uma coisa: um homem no auge do seu corpo físico, digamos lá com seus 23 anos de idade, que pratica os seus esportes, que é um homem saudável, ele é forte ou fraco? Ele é forte. Forte, né?
Forte.
Uma pessoa bem idosa, lá com seus 90 aninhos de idade, é bem já... Aí ele é forte ou ele é fraco fisicamente?
Fraco,
bem fraquinho, né?
Fraco.
Tem uns que nem levantam mais quase, né?
E os donos são fracos e os mais adultos e adolescentes são fortes.
Exatamente. Agora pensa, e os bebês que acabaram de nascer?
Os bebês
são fortes, eles conseguem carregar um ventilador? Eles conseguem carregar um sofá?
Não.
Eles conseguem arredar? São fraquinhos, né? Bem fraquinhos. Então repare só, se a Bíblia diz que ressuscita em poder, com certeza o nosso corpo não irá ressuscitar como o corpo de um bebê, nem como o corpo de um idoso. Porque a Bíblia diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ou seja, sujeito à vida infante, à vida bebê, a vida adolescente, a mudar a voz, a mudar o corpo, a envelhecendo, ficando fraco e morrendo. Então, semeia-se é o quê? Sepulta-se. Quando Paulo fala em semeia-se aqui, entenda a morte do corpo. Quando o médico fala, está morto. Então, semeia-se corpo natural, ou seja, sujeito a tudo que o nosso corpo é sujeito, às doenças, ao calor, ao frio, à fome, à sede, às doenças, às limitações da vida intrauterina, às limitações da vida como um bebê, às limitações da vida como uma criança, às limitações da vida como adolescente, como jovem, às limitações da vida como adulto e como idoso. Então, semeia-se corpo natural, ou seja, esse corpo natural morre. Ressuscita corpo espiritual. Mas ele não é espírito apenas. Paulo fala corpo espiritual. É o mesmo corpo de Jesus. Aí você fala: ah, mas pastor Eduardo, o corpo de Jesus era corpo mesmo? Era. Porque Tomé pegou nas mãos de Jesus. Tomé pegou no lado de Jesus. Jesus não era uma nuvenzinha, um fantasminha. Jesus pediu para comer lá peixe com eles, e ele comeu pão e peixe com os discípulos. Então Jesus, de alguma forma, tinha um corpo material. Mas também a Bíblia diz que Jesus passou com a porta fechada, atravessou uma parede. Ou seja, o corpo glorificado, que é o que nós teremos, o que ressuscita em poder, o que ressuscita corpo espiritual, é glorificado, é um corpo cheio de poder que nós teremos, que não vai ser nada parecido com as limitações que nós tínhamos aqui com o nosso corpo natural. Ok? Mas ainda será corpo. E sendo corpo, nós vamos nos reconhecer. Então ainda, por exemplo, muitas mamães perdem os seus filhos ainda na barriga. Elas não cometeram aborto, que isso é pecado, muito grave. Mas a criança morreu, ou algum acidente, alguma coisa. Elas não conheceram o corpo material dos seus filhinhos. Algumas até deram nomes para os seus filhinhos. Eu conheço pais que deram nome para os seus filhos que morreram, que nem chegaram a ver. Eu tenho plena convicção bíblica que quando essas crianças forem eleitas, tenho plena convicção bíblica, quando essa mamãe e esse papai estiverem na glória com o Senhor, se forem crentes, eles irão reconhecer ali quem era o filhinho deles. Com o mesmo corpo, ou seja, com a mesma estatura, não vai ser nem menor nem maior, vai ser a mesma estatura, que seu papai e sua mamãe vão reconhecer. Nós iremos reconhecer os nossos avós, os nossos tios, nossos parentes, todos os crentes que já se foram e estão na glória. Ou seja, nós teremos um corpo glorificado, um corpo maravilhoso, um corpo que nós vamos pegar, material, cheio de glória, e nós iremos reconhecer quem são cada uma das pessoas. Poder. Em poder também.
Como tá dizendo aqui, né, que eu tipo, notei que era, mas não nasceu de carne, do sangue, mas pelo Espírito Santo.
Esse aí, Kleber, o Kleber fez uma pergunta aqui, sobre um versículo da Bíblia. Ele falou assim, mas que não nasceram de carne e de sangue, mas do Espírito. Isso aí está falando da regeneração.
Ah,
é quando você é convertido a Cristo. Ou seja, você não nasceu só da vontade do papai e da mamãe de terem relação sexual e você ter nascido. Não. Você nasceu espiritualmente. Você, o Senhor Jesus tirou teu coração incrédulo, teu coração que não acreditava em nada, que era desobediente, e colocou um coração de carne, um coração macio, um coração submisso, um coração não rebelde, um coração que adora a Deus, entendeu? Nós estamos falando agora aqui do corpo, nosso corpo mesmo de carne e osso, que nós iremos morrer se Cristo não retornar até a nossa morte. Perfeito? Então vamos ler agora outro versículo da Bíblia que traz mais luz ainda esse assunto. Mateus, vamos lá em Mateus, no capítulo 25. Vamos ver Mateus, capítulo 25.
Mateus
25. Versículo 33 a 34. Amém? Disse-lhe Pedro, ainda que venhas a ser um tropeço para todos, não, eu estou errado, perdão. É Mateus 25. Eu estou lendo errado. Mateus 25, 33 a 34. Mateus 25, 33 a 34. Diz assim: e porás as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Perfeito? Jesus está nos dando aqui o quê? Uma profecia sobre como vai ser um grande julgamento. Repare que esse julgamento público ocorrerá somente por ocasião da segunda vinda de Cristo. Nós teremos um julgamento individual, que é na hora da morte, a alma vai se encontrar com Deus e vai ser julgada e mandada para o inferno, ou ela vai ser encontrada por Deus e a graça de Cristo vai levar essa alma para o céu, mas em seguida a segunda volta de Cristo, que nós não sabemos quando será, poderá ser daqui a pouco, poderá ser hoje à noite, amanhã, ou daqui a 100 anos, 1000 anos, 10 mil anos, só o Pai sabe. Então, nesta segunda vinda, nós seremos ressurretos. Nosso corpo vai ser ressurreto, exatamente. A nossa alma que está no céu, ela vai receber um corpo como nós lemos lá em Coríntios. Um corpo de glória, de honra, de poder. Todos. Tá? Os que estão no céu, tá bom? Receberão esse corpo. Os que estiverem vivos, como nós, por exemplo, se Jesus voltasse hoje, nós iríamos ser arrebatados, nós subiríamos nos ares. e nos encontraríamos com Cristo e os nossos outros irmãos ali, e o nosso corpo seria transformado na hora. Nós não passaríamos pela morte. Tá? Aí você pergunta, mas pastor Eduardo, e as almas dos réprobos, dos que estão no inferno? Eles também receberão um corpo, mas é um corpo de desonra. Nós não temos mais informações de como será esse corpo, mas nós podemos perceber que se os salvos receberão um corpo de glória e honra, nós pensamos em só coisas belas, lindas, gloriosas, poderosas. Os maus receberão um corpo de desonra. Então, não sabemos como será esse corpo. Mas nós sabemos o seguinte, que após haver a ressurreição dos mortos, Jesus irá fazer o grande julgamento público. Eu já ensinei para vocês, tem um julgamento individual da alma e o julgamento público, onde o Senhor Jesus, na Nova Jerusalém, no reinado dele, com seus anjos, todos lá, ele vai estar no cetro dele como um grande rei poderoso que ele é, e ele vai colocar à sua direita, como sempre, na direita, as ovelhas, e na esquerda, os esquerdosos vão para a esquerda, vão ser o quê? Os cabritos. Então, até nisso, ele distancia. A Bíblia chama as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então, a ovelha, ela tem um corpo. O cabrito tem outro corpo. Então, se a palavra de Deus difere cada corpo aqui, então vai ter alguma distinção aqui, né? E Jesus fala que as ovelhas reinarão para sempre com Cristo, né? E receberão a seguinte fala: vinde benditos de meu Pai, Jesus falando para eles, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então nós sabemos, esta é uma outra bênção que nos segue na ressurreição, né? Nós aprendemos que a primeira bênção é o nosso corpo, será o quê? Ressuscitado em glória, poder, majestade, né? Um corpo espiritual, um corpo maravilhoso como o de Cristo. E nós sabemos que publicamente nós seremos chamados por Cristo de quê? Benditos de meu Pai. Benditos de meu Pai vai ser o que Cristo vai usar para suas ovelhas. Tá bom? Vamos continuar aqui o texto? Alguém tem alguma pergunta? Não? Vamos continuar aqui. Ainda no livro de Mateus, no capítulo 10, agora para trás. Uou. Mateus, no capítulo 10. Mateus, no capítulo 10. Vamos ler o versículo 32. Mateus capítulo 10, versículo 32. Olha outra bênção que o crente vai receber por ocasião da sua ressurreição. Eu volto a dizer, não confundam ressurreição com a ida da nossa alma para o céu. A ressurreição só ocorrerá na segunda vinda de Cristo. É quando a nossa alma, a alma do crente, já está no céu, vai se unir com o seu corpo glorificado. Isso nós chamamos em teologia de ressurreição dos mortos, tá legal? Então, na ressurreição, ou seja, na segunda vinda de Cristo, tá? Qual vai ser outra bênção que o crente vai receber? Aqui diz, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Então você já imaginou isso? Você imaginou que quando você estiver ali do lado direito, com seu corpo glorificado, como o de Cristo, O Senhor Jesus vai confessar a você: olha, eu confesso, Pai Celestial, que este aqui é teu filho, que este aqui foi remido pelo meu sangue, que este aqui é bendito teu. Venha para o reino que para ti foi preparado antes da fundação do mundo. Ô, glória! Já imaginou? Então essa é uma bênção que o crente vai receber na ressurreição do seu corpo. Vamos agora para o Salmo 16. Vamos para o Salmo 16, lá no Antigo Testamento. Salmo 16, versículo 1. Salmo 16, versículo 1. Salmo 16, versículo 1. É um salmo de Davi. Salmo 16, versículo 1. Amém? Assim diz Davi: guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Outra bênção que nós iremos desfrutar quando o nosso corpo for ressurreto. Nós teremos refúgio em Deus. Deus é o nosso refúgio. O que é refúgio? É a nossa casa, nosso esconderijo, nosso domicílio, nossa residência, nosso lar. Deus é o nosso lar. Deus é o que nos protege de todo mal, de toda iniquidade. Então Deus será para sempre o nosso refúgio, o nosso lar, a nossa boa morada. Vamos agora para o Novo Testamento. Vamos para a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Vamos ver o capítulo 4. Primeira de Paulo, Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Novo Testamento, é depois dos Evangelhos, depois de Atos, Romanos, Gálatas, Efésios, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Tá? Assim diz Paulo. Vamos responder quais são as bênçãos que Cristo nos entrega por conta da ressurreição. Versículo 14 de 1 Tessalonicenses 4. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, nós já aprendemos que essa palavra dormir é um eufemismo. Até porque se estão dormindo, como é que Jesus ia trazê-los assim dormindo? As pessoas vêm despertas, né? Então as pessoas estão na glória, nossa alma está na glória. Assim como o ladrão na cruz estará na glória com Jesus na hora da sua morte, a alma dele. Então, na segunda vinda de Cristo, na ressurreição, as almas que estão com o Senhor virão com Ele também na segunda vinda. Então o céu vai estar lotado de anjos, arcanjos, querubins, serafins e da alma de todos os santos e santas de todas as épocas. É por isso que o céu vai se rasgar e todo olho vai ver aquele exército chegando dos céus. Então, é outra bênção. Nós sabemos que nós não vamos perder nada. A gente vai ver tudo. gente pensa, ah, eu queria tanto ver isso, mas você vai ver. Você vai ver, ou vai estar vivo quando acontecer, ou você vai vir com Jesus quando acontecer. Imagina que tristeza ela estar dormindo e acordar e já está tudo resolvido. Não, Jesus vai nos dar uma bênção completa. Olha, vocês vão ver a minha glória. Você percebe isso? Quando Jesus fala assim, vocês verão a minha glória como Isaías viu a minha glória no templo. Lembra quando Isaías lá disse, olha, eu vi o Senhor no seu trono e as abas das suas vestes enchiam o templo e serafim, ele estava vendo Jesus na glória. Ele não podia estar vendo Jesus na glória se estivesse dormindo. Compreende? Então, quando as almas dos eleitos estiverem vindo, vão estar vendo tudo. Então, nós veremos a glória do Senhor, meus irmãos. É isso que é a nossa alegria. Jesus, quando falou para os apóstolos, vocês estão felizes porque os demônios submetem a vocês? Porque vocês passam, vocês curam? Fiquem felizes porque o nome de vocês está rolado no livro da vida. Porque vocês vão ver a minha glória. A glória que eu tive junto do meu Pai desde o início. Olha que alegria. Sabe aquele noivo que quer mostrar para a noiva tudo que ele tem para dar para ela? Que ele ama a noiva de verdade, minha noiva? Eu vou mostrar para você tudo que eu tenho para você. Aí vai fazer a noiva dormir? Não vai. Jesus vai chegar com aquela noiva dele, que é a igreja, e vai dizer, olha, essa é a minha glória. Todos os anjos aos meus pés aqui, ó. Todos os principados, potestades, tudo aos meus pés. E você, minha noiva, você vem comigo do meu lado. Quando o rei visita o reinado dele, sempre está a rainha do lado, a mulher dele do lado dele, né? Como é que Jesus vem sem a noiva dele? Ele vem com a igreja dele ali, e a que está aqui vai subir, ó, glória. Percebe? Então, esta é uma bênção. Pois cremos que Jesus morreu. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, a alma dos eleitos. E por último, vamos ler a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, de novo, está para trás. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios 2. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Vamos ler o versículo 9.
1 Coríntios, capítulo 2,
versículo 9. Isso. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Amém? Aí alguém pergunta para você, meu irmão, ou então, pô, tu é crente? Tu vai perder tudo isso que aqui tem na terra? Para nós homens, né? Para nossos colegas. Ah, mas tu vais perder aqui todos os prazeres que a vida pode dar? E para as mulheres também, né? Você vai perder todos os prazeres que aqui eu vou te dar? Você pode ser milionário, bilionário, você pode gastar seu dinheiro com muitas mulheres, com muitos homens, com muito dinheiro, com muitos carros, muita riqueza, luxo, poder, só alegria, só vitória. Aí olha o que Paulo diz aqui, ó. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meus irmãos, é muito profundo isso. A Bíblia diz que olhos nenhum viram o que Deus tem preparado. Então pensa no homem mais rico do mundo, Salomão. Vamos ver para o dia de hoje, para ficar mais fácil para a gente entender? Olhos nenhum viram. O homem mais rico do mundo, Bill Gates. Bill Gates pode comprar palácios e mansões. A rainha da Inglaterra mora naquele palácio de Buckingham, milenar. Nem o olho dela viu o que Deus tem preparado para o seu povo. Nem o olho da pessoa mais rica do mundo jamais viu. O olho não viu. Aí você fala assim, ah, mas nós já ouvimos falar que tem riqueza muito maior. Meus irmãos, a Bíblia diz que nem ouvido ouviu. Ou seja, ninguém nunca contou para ninguém o que Deus tem preparado. Nicodemos quis perguntar para Jesus. O que é que Jesus respondeu para ele? Nicodemos, se eu te falo das coisas aqui da terra, tu que é professor de Israel, tu não entendes, como eu posso te falar das coisas dos céus? Então nem ouvidos jamais ouviram, nem Jesus contou como vai ser. Ele, pela sua misericórdia, ele deu uma visão em Apocalipse para nós, malmente sabemos como vai ser, mas foi tudo em símbolos ali, né? Mas a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e mais. Você fala assim, mas a nossa criatividade é muito grande, né? A gente pode escrever aos filmes assim, quem gosta de filme de super-herói? Eu gosto. Então, quando tu vê o filme do Thor, né? Aí tu vê lá o planeta que o Thor mora, né? Cheio de espaçonaves e tal, Star Trek, Star Wars. Você olha aquilo, que coisa legal, né? Espaçonave, moderno. Isso veio da cabeça de um escritor. Um escritor pensou em tudo aquilo e escreveu para a gente poder assistir. Aí depois o artista desenhou, né? Só que a Bíblia fala que nem jamais penetrou em coração humano. Ou seja, nem o escritor, nem o artista mais criativo do mundo, ele pode imaginar como será a glória. Porque a Bíblia diz, e a Bíblia não mente, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
É o perfume, vai ser o melhor dos perfumes, dos perfumes.
Que nós nunca vimos, ouvimos ou achamos que poderíamos criar.
Ou sentimos.
Percebem? Então, vejam, você vai trocar isto tudo aqui por esta terra? Aí você olha para o seu colega de trabalho, seu colega de colégio, seu colega de faculdade, você fala assim, tu queres que eu troque este versículo? Olha, a Bíblia me dá milhares de versículos, mas eu vou pegar só um para ti. Que glória. Vou pegar só um. Tu queres que eu troque este versículo aqui, só este aqui, por tudo que está no mundo aí? Por tudo que tu acha que tu faz, que tem prazer maravilhoso? Só esse versículo que te derruba, tudo pode me dar.
E nem trocar o universo pela casa da formiga.
É que nem Esaú.
Só areia.
Que nem Esaú que trocou sua primogenitura por um prato de lentilha. Compreende? Então, meus irmãos, graças a Deus, nós já conseguimos ler todos os versículos da Bíblia da nossa aula de hoje e nós podemos responder agora quais as bênçãos que nos acompanham por o crente por ocasião da sua ressurreição. Então, eu vou ler para vocês, anotem aí. Todo mundo com a sua caneta e papel na mão. A pergunta foi: quais são as bênçãos que os fiéis recebem de Cristo na ressurreição? Anote aí, resposta. Na ressurreição, vírgula. Os fiéis, vírgula. Sendo ressuscitados em glória, vírgula. Vou repetir tudo. Na ressurreição, vírgula, os fiéis, vírgula, sendo ressuscitados em glória, vírgula, serão publicamente, vou repetir, na ressurreição, vírgula, os fiéis, vírgula, sendo ressuscitados em glória, vírgula, ressuscitados em glória, vírgula, serão publicamente serão publicamente passe uma linha debaixo dessa palavra publicamente. Porque todo mundo vai ver. Aí sim, a sua vitória. Serão publicamente reconhecidos e absolvidos. Absolvidos é perdoados, tá? Reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, vírgula. Vou repetir. Na ressurreição, vírgula. Os fiéis, vírgula, sendo ressuscitados em glória, vírgula, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, vírgula. Serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, vírgula. Vírgula, né? E tornados perfeitamente, e tornados perfeitamente felizes felizes no pleno gozo, gozo é alegria, felicidade, tá? No pleno gozo de Deus, e tornados perfeitamente felizes no pleno gozo de Deus, por toda a eternidade. Aí você vai grifar agora lá a palavra ressurreição, lá no início, na ressurreição, você grifa ressurreição. Aí você já grifou publicamente, né? Aí você grifa também dia do juízo.
Dia?
Dia do juízo. E absolvidos no dia do juízo. Na ressurreição, os fiéis, sendo ressuscitados em glória, serão publicamente reconhecidos e absolvidos no dia do juízo, vírgula, e tornados perfeitamente felizes, no pleno gozo de Deus por toda a eternidade. Todo mundo anotou? Ou tá com dúvida alguma coisa? Anotaram?
Sim.
Beleza. Então essa é a resposta. Então, então a bênção que nos acompanha é o quê? Nós seremos ressuscitados em glória. Nós seremos publicamente reconhecidos. Seremos absolvidos no dia desse juízo. E seremos tornados perfeitamente felizes no pleno gozo, alegria de Deus por toda a eternidade. Toda a eternidade não é 100 anos. Toda eternidade não são 500 anos. Toda eternidade não são 1 milhão de anos. 10 milhões de anos, 1 bilhão de anos, 1 trilhão de anos. É toda eternidade. Agora, existem uns iluminados que acham que são plenos aqui nessa terra. Nós crentes achamos não, nós temos certeza que nós só seremos plenos no gozo de Deus na eternidade. Sabe por quê? Porque nós temos alegria de termos o reino de Deus no nosso coração. Mas ainda nós vemos muito pecado, muita luta, nós lutamos nossos pecados. Nós envelhecemos. Nós engasgamos e morremos às vezes. Nós ficamos gordos, magros. Nós temos fome, sede. Nós vemos a morte. Então, dá para ser pleno nesse mundo? Não dá. Não dá para ser iluminado nesse mundo. Nós estamos no deserto, somos peregrinos. Agora, a felicidade que nós temos no coração, a paz que nós temos no coração, de sabermos de todas essas bênçãos que nos acompanham na vida, que nos acompanharão na nossa morte e que nos acompanharão na nossa ressurreição, isso ninguém tira de nós. Amém? Meus irmãos, se você tem alguma pergunta a fazer, você pode utilizar as mídias sociais para falar conosco, ou no grupo do Telegram, ou no Instagram, só procurar 5 Solas Oficial, que você vai encontrar, ou no nosso site, www.ministério5solas.com. Nesses locais, você entra em contato comigo, com a irmã Catarina, com todos nós do Ministério 5 Solas. Agora, e para vocês que estão aqui na nossa congregação local, alguma pergunta, alguma colocação, alguma coisa?
Eu não faço a mínima ideia. Eu quero.
Então faça.
É assim. Vou fazer aos poucos para poder comentar aí. Quando Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva, e eles não tinham pecado, comida do fruto, o fruto, né, é a desobediência. Eles eram para viver eternamente, porque a morte não ia entrar.
Para comentar isso?
Não. A relação entre Adão e Eva, antes de pecar, se eles não houvesse comida do fruto, da desobediência, eles não iam pecar, porque o pecado é que leva à morte. A gente morre porque a gente peca. A gente mata, a gente fala mal, a gente pensa coisas erradas e isso vai matando a gente. É o pecado que leva. Aí a pessoa fala, ah, então se Adão e Eva não tivessem pecado nunca, eles nunca iam morrer. Só que o primeiro pecado que a gente comentou agora, que é o pior, é pior do que assassinar alguém, é pior de qualquer coisa, é você virar de costas para Deus.
Que foi que Adão e Eva fizeram?
Foi o primeiro pecado, não é a desobediência, ela já é um pecado. Você vai colher o mal por causa disso. Mas é você virar a costa para Deus e falar, eu não quero saber de Deus agora, Deus não, para viver sua vida. Porque você diz que é melhor a sua vida do que estar com Deus, que você pode viver a vida longe do Pai, que é o nosso Pai. Você não quer saber de Deus.
O pecado é rebeldia sempre.
E como Deus, ele, nele é o bem, toda a plenitude de vida é nele, a gente só pode ser pleno nele. É quando a gente regressar a Cristo e a gente viver em Cristo. Porque a plenitude da felicidade, todas as coisas boas do mundo, elas são um reflexo daquilo que Deus é.
Imperfeito.
É, são tudo imperfeito. Nunca...
Por isso que não é pleno. Pleno é. Pleno é total,
100%. Você pode ter, por exemplo, um carro, mas você não vai ser totalmente.
Exatamente.
Feliz. Uma mulher, você não vai ter um filho, você não vai ser. Porque a plenitude. Falei pra Bruna, não sai de banheiro.
Uhum.
A plenitude está em Cristo. Aí eu resumi aqui, ó. Olha. As bênçãos. Cléber, as bênçãos que a gente tem em Cristo. Nós somos adotados, nós não somos filhos. Por ser adotado, nós viramos filhos. Santificação, que Deus nos santifica com boas obras. Não é? Através da santificação a gente começa a fazer boas obras. Deus faz isso. Certeza do amor de Deus, Ele nos ama, a gente tem certeza. A perseverança, Deus nos
ressuscitar a pessoa e querendo sair aqui nessa terra. O poder, quando a gente ressuscita em Deus, a gente vai ressuscitar em poder. Deus nos dá um espírito vivificante, que é o espírito que vai nos vivificar. Nós não vamos ser uma alma vivente, nós vamos ser um espírito vivificado, né, amor? Em Cristo Jesus. Corpo celestial, nós vamos ter um corpo celestial poderoso.
A Bíblia chama de corpo espiritual.
Majestoso, lindo, maravilhoso. Uhum. Não vai ter mais, a gente vai se cortar mais, vai ter.
Não.
E Deus,
nós seremos um super saiyajin.
E Deus nosso, vai ser o nosso maior bem. Deus é o nosso maior bem. E nós vamos ver com nossos olhos toda a brilho e a gloriosidade de Deus. Vindo em glória, né? Vamos ver ele fulminando os inimigos dele. E Jesus mesmo, com a própria boca dele, nos confessará diante do Pai. Ele vai olhar e falar, eu conheço ele.
Amém.
Se ele disser, eu não conheço, pode a pessoa mentir aqui na terra, ela é de Deus. Ele vai dizer, eu não conheço. E vai ser a maravilha das maravilhas da maravilha. Pensa em todas as coisas lindas, todos os tesouros da terra, todos os perfumes maravilhosos, todas as coisas sorrisos das crianças mais lindas, as coisas mais belas do mundo, a majestade do céu quando tu vê a noite estrelada, quem já ouviu com aquele, como é o nome daquele negócio?
Telescópio.
Como é linda as estrelas, o universo, a ciência, toda a felicidade vai estar em Cristo. Então nós vamos ver a maravilha da maravilha da maravilha que a gente não pode nem falar. E por isso, porque é em Cristo que vem todas essas riquezas, é nele que está a felicidade eterna.
Amém.
Então vamos estar felizes para sempre, como se estivesse rindo todos os
dias. É o que responde a primeira pergunta do catecismo.
É a maior felicidade.
Para que o homem foi criado? Para que o homem foi criado?
E amar a Deus.
Não, e ter felicidade nele para sempre.
Pois é, e ter felicidade nele para sempre.
Entendeu? Então, meus irmãos, vocês ouviram o que a irmã Catarina falou? Ela fez um resumão aí das três aulas. As bênçãos que acompanham o crente por ocasião da sua vida, as bênçãos que nos acompanham por ocasião da nossa morte e as bênçãos por ocasião da nossa ressurreição. Agora, fiquem atentos que na próxima aula, cenas do próximo capítulo, na próxima aula nós começaremos a estudar as doutrinas da lei de Deus.
Que isso?
Vamos aprender, é uma área de teologia que a gente estuda as doutrinas da lei de Deus. Nós vamos aprender as leis de Deus que estão na Bíblia, todas elas. Você que tem curiosidade para saber, poxa, como eu queria agradar a Deus. A gente agrada a Deus não sendo rebelde, obedecendo as suas santas leis. Note, como eu sempre falo, nós não somos salvos porque nós obedecemos a lei. Porque ninguém consegue cumprir a lei. Para isso Cristo veio e cumpriu a lei. Mas nós cumprimos a lei, ou tentamos cumprir a lei, porque nós somos salvos. Amém? Então não percam a pergunta 39... que nós vamos adentrar nessa matéria tão importante da nossa EBD, que é a doutrina da lei de Deus. A pergunta é, qual é o dever que Deus exige do homem? Deus exige uma coisa do ser humano.
Yeah.
E ele vai cobrar de todo mundo isso. Então, na próxima aula...
É a primeira.
Então, na próxima aula, sem spoilers, na próxima aula... nós aprenderemos o que é que Deus exige de cada um de nós.
Mas tem a primeira que não é da semana que vem.
Vamos.
Tem que sair qual é a primeira? Qual é o primeiro mandamento?
É.
Obedecer o primeiro mandamento.
Isso tudo nós iremos aprender na doutrina da lei de Deus. Vamos aprender o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o decálogo todo, os princípios que regem esses mandamentos, a vontade. A diferença entre vontade decretiva de Deus, vontade preceptiva de Deus, tudo isso você vai aprender aqui conosco no Ministério Cinco Solos, tá bom? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esta aula de hoje, esta EBD de hoje, que tanto nos alimentou com as tuas doutrinas, com a tua teologia maravilhosa. Obrigado, Senhor. Toma conta de nós, perdoa os nossos pecados, seja conosco. E sempre, Senhor, alimenta a tua igreja e salva aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.